Vamos falar um pouquinho de estradas? Falar um pouquinho da situação das rodovias do Rio Grande do Sul? Nós trouxemos aqui para o programa o secretário responsável por essa pasta, secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela. Secretário, bom dia, obrigado pela presença aqui.
Bom dia, Escola, bom dia, Rosane, bom dia, Carolina, alegria estar aqui com vocês mais uma vez na Gaúcha Atualidade para conversarmos um pouquinho aí sobre 2020 estradas, continuidade aí na busca da solução das estradas gaúchas.
Vamos lá, então, o senhor ouviu a minha abertura aqui, ela foi até um tom mais crítico, porque essa é a cobrança que nós recebemos aqui todos os dias e nós somos os mediadores dessas cobranças dos motoristas, ouvintes em geral. Eu quero começar falando sobre uma estrada que está parcialmente bloqueada já há alguns meses, que é a Rota do Sol. Ontem eu falei sobre ela aqui, rochas gigantescas, grandes rochas que deslizaram montanha abaixo e foram parar praticamente no meio da estrada, bloqueando uma das faixas da Rota do Sol. No domingo teve congestionamento lá. Quando essas pedras serão removidas, secretário?
Verdade, Escola. Esta é uma das, é muito semelhante ao que nós tivemos ali em São Vendelino, que você, e aliás, não apenas a tu, Escola, como a Rosane, vocês acompanharam muito esta questão do deslizamento de São Vendelino, que passamos lá 43 dias para fazer o desbloqueio daquele trajeto. Agora nós temos a Rota do Sol, que faz lá, e é verdade, que faz já um belo período de tempo, por que não se dizer praticamente um ano, que está lá algumas rochas, exatamente terminando com que tenhamos a segunda ou a terceira faixa, de quem sobe principalmente. O que ocorre? Nós tivemos um deslizamento também neste trecho. Escolhe estas rochas, essas pedras que estão na rodovia. Por incrível que pareça, elas estão servindo de muro de contenção para que outras não deslizem para a rodovia. É um estudo já feito, a empresa já fez esse diagnóstico, nós já temos a empresa que vai executar esta obra. Serão feitos tirantes, inclusive, para que não tenhamos com perfurações, né, durante a rocha. E tirantes é como se nós colocássemos, Escola, Rosane e Carolina, cabos de aço de ponta a ponta para reter as possíveis ou os possíveis deslizamentos. Sim, com tirantes, com gradilhos.
Isso já faz 7 meses, secretário. Não, exato, seria mais fácil ou mais eficiente remover as pedras lá de cima para elas não precisarem ficar
ali? Já foi feito isso. Nesse trajeto, nesse ponto, o que se fez, Escola? Durante esse período, com geólogos, a empresa, né, que é a empresa que faz este trabalho, fez uma retirada enorme de pedras que poderiam estar e que ainda há risco, sim, de deslizamentos. Então, neste período se fez exatamente isso, a retirada. Nesse meio tempo nós tivemos algo que nós não esperávamos, que era a questão de São Vendelino, e tivemos que nos deslocar também para lá para fazermos, e os escassos recursos definirmos então como prioridades. Bom, ao menos ali nós não teríamos a pista interrompida na sua totalidade. Sim. Ela é parcialmente interrompida, que é a terceira faixa. E que é verdade, esse final de semana inclusive nós tivemos engarrafamento em virtude do trânsito, aumento, né, de trânsito na rodovia, mas ela está já prevista, a empresa já está realizando esse trabalho, já há uma previsão de reinício para que se faça este serviço de gradilho, de tirantes já no decorrer de março. Aí talvez alguém diga, mas meu secretário, nós estamos final de fevereiro, por que março? Porque nós estamos em janeiro, por que só em março? Escola, sabe que eu não gosto muito de trabalhar com prazo, mas tenho definido o prazo. Eu gostaria de já estar trabalhando lá, mas há etapas a serem feitas pelas engenharias.
Vai passar o verão com as pedras lá.
Provavelmente, sim, nós deveremos entrar o fevereiro e talvez aí num pedaço de março.
Poderia ter feito num período mais curto? Poderia ter feito em menos tempo?
Se tivesse dinheiro, digamos assim?
Vamos dizer assim, talvez sim. Talvez pudéssemos, quem sabe, num menor espaço de tempo, se tivéssemos recursos suficientes, talvez até pudéssemos fazê-lo. Mas é aquilo, é o famoso cobertor curto. Tem que tirar de algum lugar para lá colocar.
Eu tomei a liberdade aqui de escolher um mascote para essa estrada. Eu normalmente não dou o tom irônico para coisas que são muito sérias. Mas a RS-118, secretário, essa, sim, passou de todos os limites, né? São 20 anos aí de duplicação esperando. Todos os governos, todos prometeram a conclusão dela até o final do seu governo e não conseguiram. Todos os recentes E eu elegi um mascote, a tartaruga. Essa estrada merece o selo de tartaruga de rodovia.
Eu não vou receber esse selo.
Não vai?
Não vou.
Posso garantir?
Pode garantir.
É.
Nós vamos entregar. Eu não entrego obra nenhuma. Desculpa, Rosa. Eu não entrego obra nenhuma. Quem entrega obra é o Estado, né? Sim. O governo do Estado.
Sim, porque é com
o
nosso dinheiro, né, secretário?
Exatamente isso. Tu tens razão. E eu vou fazer depois uma colocação sobre isso, que eu concordo grau, gênero e número que tu dissesse. Eu acho que o exemplo tartaruga, ainda não sei se ele não é digamos assim, um melhorado, porque eu acho que ali poderia ser piorado o exemplo. Não
poderia
pela tartaruga. Olha, uma lesma, mas daquelas lentas, né? Aquelas realmente que são lesmas mesmo, porque é um absurdo, e eu digo isso onde vou, como cidadão, como homem público.
Como
é
homem da região também.
Como homem da região. Isso é uma vergonha. E não aí, só esta,
nós temos outras. Vamos localizar o nosso ouvinte, a RS-118, ela compreende, sai de Viamão e vai até a Sapucaí do Sul.
A duplicação da 290 até Sapucaí.
Só que a duplicação é da 290, da Freeway,
21.5.
Até Sapucaí do Sul.
Até a 116.
Ela faz a ligação entre a 290 e a BR-116.
Exatamente isso, escola. São 21.5 quilômetros. Pega Sapucaia, Esteio, Cachoeirinha, e chegando em Gravataí na 290, claro, pega praticamente todo o Gravataí até a 290.
Se o senhor não quer levar esse selo de tartaruga, ela fica pronta quando?
Antes de dezembro.
Pois, secretário, toda?
Nós vamos entregá-la, nós vamos entregar a 118 neste ano, toda ela, nós vamos, esse é um projeto. Alguns dizem assim, mas secretário, mas como? Mas nós vamos entregar, nós já passamos dos 80% dela concluída, já superamos os 80%, temos um cronograma de trabalho na 118, nós sofremos aí, escola, no início do ano, uma dificuldade que foi com a entregabilidade do asfalto, passamos praticamente, e não que a Petrobras não quisesse entregar, não conseguiu ancorar o navio aqui em Tramandaí para que pudéssemos receber o CAP, asfalto. Ficamos quase 20 dias com essa dificuldade. Já está normalizado, a obra tem andado, eu faço essa fiscalização semanalmente, ela está num volume médio de razoabilidade de obras, as empresas todas estão trabalhando com frente, todas as empresas que têm lotes, né? O lote do 0 ao 5 é um dos mais avançados, o viaduto da Teodomiro está praticamente concluído, as pontes da 118, Rosane, todas estão prontas, todas as pontes estão prontas, o que faz são as cabeceiras, a duplicação da 118 das duas pistas ou quatro pistas centrais, praticamente estão quase todas prontas e concluídas. Então, eu acredito muito na entregabilidade da obra em 2020, antes de dezembro deste ano.
Vamos, secretário,
festejar. Nós temos mais dois depois, mas não. Mas nós queremos, em dois anos de governo, entregar a 118. Vamos
festejar. Nós estamos gravando isso porque o Escola e eu aqui já ouvimos...
Já fizemos até programas de lá.
Já fizemos programas de lá. Já ouvimos seus antecessores dizerem, até o final do ano será entregue. Só não ficava claro de que ano. Sim. Agora o senhor disse 2020. Então a gente vai ficar muito atento a isso, porque é uma demanda de toda a região metropolitana. As pessoas mandam aqui dezenas de mensagens sempre que falamos de estradas.
Verdade.
Reclamando da 118. Então fica esse registro aqui do seu compromisso de que perfeito, vai finalmente terminar até o final desse ano. Secretário, essa é uma, a 118, mas o senhor não tem ideia do que tem de reclamações já dos nossos ouvintes sobre outras estradas e a pergunta, quando serão consertadas? Não é duplicação, sim, é simplesmente dar trafegabilidade para essas estradas. RS-130, caminho da Erva Mate, por exemplo. O senhor tem algo a dizer para os ouvintes dessa região?
Olha, Rosane, nós temos realmente, e quero aqui agradecer aos ouvintes que estão nos acompanhando aqui por intermédio da Gaúcha Atualidade, para que exatamente façam isso. Converse conosco, mande o WhatsApp para o secretário, para a secretaria, faça o trabalho, aliás, quero cumprimentar aqui mais uma vez a Gaúcha Atualidade, em especial a ti, escolhe a ti, Rosane, a Carolina, que está juntamente conosco aqui, exatamente por isso, para que a gente possa sempre divulgar, secretário, e nos cobrar. Eu gosto de ser cobrado e tenho convicção da minha responsabilidade, mas sou otimista e acredito no que faço, né? Então, o que nós vamos buscar? Esta rodovia é uma das rodovias, entre tantas, Rosanes, que nós vamos ter que buscar a recuperação delas. Nós estamos, já elencamos as rodovias deste ano, quais são as rodovias que nós vamos colocar como preferencialmente as suas recuperações pelo que elas significam na região. Para que vocês tenham ideia, e quem nos acompanha, nós temos 17 superintendências regionais do DAE, mesmo que a gente esteja agora, por determinação também do governador Eduardo Leite, fazendo uma reformulação no enxugamento da instituição, tu tem acompanhado, Rosane, da instituição chamada DAE. Cortar a questão de custeio dentro do DAE, reduzimos violentamente quadro, gratificações, diárias, carro, combustível, enfim, cortamos enormemente o custeio para que possamos, sobra um pouquinho de recurso e esse recurso investimos nas estradas do Estado do Rio Grande do Sul. Esta é uma das que nós temos que fazer a recuperação dela. Eu poderia falar da 506, da 508, da 168, da 165, da 168,
Bonsoroca, Santiago. É, escola, eu vou passar aqui para a Gabriela essa foto e quero que o secretário olhe essa
eu
foto.
Eu conheço ela, estive lá recentemente.
Tá difícil.
Passa para a nossa transmissão ao
vivo. Passarei para a nossa transmissão ao vivo aqui.
Eu vou descrever a situação dessa rodovia.
Olha, é um negócio...
Intrafegável.
Não, é porque um buraco atrás do outro está difícil aqui, o nosso sistema hoje está lento, mas assim, eu vou descrever sem poder mostrar para as pessoas. Tem que procurar a estrada no meio dos buracos, uma sequência de buracos. Sabe o petit pois, o que, que significa? De uma bolinha ao lado da outra, são os buracos dessa rodovia.
Rosane, escola, sabe o que nós fizemos lá nessa rodovia? Num trajeto de praticamente 7 quilômetros, escola? Nós passamos a máquina motoniveladora. Nós tiramos o que chamavam de asfalto. Porque não tinha mais asfalto. Era o buraco na calçada esperando a sua vez para entrar para a rodovia. É uma forma, assim, muito simplória de falar. Nós passamos, o DAIR, a empresa, passou a moto niveladora na estrada, porque o custo seria enormemente menor em refazer a rodovia do que tapar buraco, porque não tinha mais o que fazer. Então, se passou a moto niveladora, ela está projetada agora já para o mês de fevereiro se reiniciar e fazer 7 quilômetros de estrada nova. O valor é menor do que se fosse recuperar a estrada. Então, é verdade, Rosane, o trecho é...
Só repete a data para o ouvinte ter uma ideia.
Agora já, no mês de fevereiro, ela está programada para ser retomada e fazer nova estrada. A moto niveladora já foi passada no ano passado, no final do ano. E claro, e agora com chuvas, intempéries, ela, como tu retirou, ela na verdade voltou a ser uma estrada de chão. Não tem mais asfalto. Mas as pessoas e quem se desloca na 168 faz, porque ela faz toda a ligação, né, Rosane, de também quem desce da região missioneira, né, e quem se desloca e atravessa também, ela liga também, nos liga com o país vizinho. Então é preferível, e a preferência foi a retirada do material escola do que fazer tapa-buraco.
Carolina Bahia, tem uma pergunta para o secretário.
Secretário, a gente sabe que existem essas estradas, principais estradas que estão com problema e precisando de investimento, mas nós também temos uma outra questão do Rio Grande do Sul, que é a falta de acesso asfáltico. Me corrija se eu estiver enganada, que eu estou falando de memória, mas eram mais de 60 municípios até o ano passado que estavam precisando desse tipo de investimento. Parece incrível, né? Porque outros estados já resolveram esse problema do acesso asfáltico. Quero que o senhor nos diga como é que está essa questão. O senhor esteve aqui em Brasília o ano passado tentando recursos de emendas para o acesso asfáltico. O que o senhor pode dizer para esses municípios que precisam desse investimento que é básico, né?
Verdade, Carolina. Primeiro, mais uma vez, que alegria estar conversando contigo. Estive sim em Brasília, a bancada gaúcha federal, os senadores e também a bancada gaúcha nos destinou para 2020 na casa de 19 milhões de reais para que possamos, com esses recursos, não é ainda o valor, quem sabe, que necessitaríamos, mas é um belo valor, é a primeira vez que o Estado do Rio Grande do Sul, que nós apresentamos a bancada gaúcha para buscar também recursos, assim como foi feito na área de segurança, na área de saúde, área para os acessos municipais. Além disto, o Estado do Rio Grande do Sul também definiu, no ano passado, mais de 30 milhões para os acessos municipais. Para que tenhas uma ideia, Carolina, nós tínhamos sim 67 acessos municipais. Desses 67 acessos municipais, nós praticamente estamos com 15, ou alguns já concluídos e outros em fase de conclusão. Nós teremos ainda no decorrer desse primeiro quadrimestre do ano até o mês de abril de 2020, estaremos entregando na casa de 6 acessos municipais, municípios que não tinham, como nós costumamos dizer, 1 metro de asfalto, como Boqueirão do Leão e tantos outros municípios, né, Carlos Gomes, enfim, são municípios que não tinham acessos municipais e que agora têm o seu acesso municipal e que ainda restam para nós executarmos 52 municípios sem acessos municipais. Nós queremos, no decorrer desse ano, ainda superar a expectativa dos 6 a 8 acessos municipais. Talvez alguns digam assim, tá, mas só 6, secretário, só 8. Pois bem, se todos tivessem feito escola 6, 5, 4 por ano, em meia dúzia de anos nós teríamos concluído os acessos municipais. Nós estamos em século 21 e é uma vergonha, volto aqui a dizer, é uma vergonha um estado pujante, rico como o Rio Grande do Sul, ter no estado do Rio Grande do Sul 52 municípios, Rosane, sem acesso municipal.
Para zerar essa conta, secretário, o senhor precisaria de quanto? Porque, por exemplo, Santa Catarina conseguiu zerar essa conta, né? Conseguiu garantir acesso asfáltico a todos os municípios e é um estado do lado, com uma economia muito parecida com a nossa.
Nós precisaríamos hoje, para os 52 acessos municipais, R$1 bilhão. Menos de uma folha de pagamento. Eu costumo dizer, então é muito pouco dinheiro. Se é menos de uma folha de pagamento para fazer 52 acessos municipais no estado do Rio Grande do Sul, dando uma condição de desenvolvimento, crescimento, e ele não é só, Carolina, para a cidade, ele é regional, ele traz consigo a potencialidade de desenvolvimento, escoamento de produção, a manutenção do jovem na cidade, fazer com que ele possa ter uma condição melhorada de segurança e de saúde para ir para a universidade, para se estabelecer na cidade, ligação entre um município e a outro. Por exemplo, Encantado e Capitão. Encantado tem acesso municipal, mas acesso municipal. Capitão não tinha. Pois bem, nós fizemos a ligação, esse acesso está 99% concluído e Capitão é uma das cidades, aqui, a 100 quilômetros praticamente de Porto Alegre, que não tinha um acesso municipal. Pois bem, R$1 bilhão resolve ou nós faríamos o que Santa Catarina fez, a conclusão de todos os acessos. Se nós conseguirmos investir aí 100 milhões por ano, em 4 anos, nós teremos aí 50% praticamente dos acessos.
Já que o senhor entrou nos números, quanto dinheiro o Estado investiu de recurso próprio em 2019? Quanto vai investir em 2020 para manutenção de estradas?
170 milhões. Na casa de 170 milhões em 2019 e 220 milhões em 2020. Esse é o nosso orçamento para 2020, 220 milhões de reais.
E essa verba vai ficar concentrada mais em alguma região?
Não. São 17 regionais que nós temos no DAIRE, espalhados em região sul, enfim, todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul, todas as regiões nós temos a superintendência.
Vai ter 50 milhões a mais, dá para fazer o que a mais, secretário?
Nós vamos fazer exatamente isso, acessos municipais, a conclusão de alguns acessos municipais, elencamos a isso também como prioridades, e a recuperação de muitas rodovias que ligam uma região à outra. Além daquelas, desculpa a escola, além daquelas que não têm asfalto, que nós chamamos, né, que são as estradas sem asfalto.
A RS 118, depois de concluída, duplicada no fim desse ano, ela entra em algum programa de concessão?
Olha, escola, há um estudo também, certamente o governador, junto com a equipe técnica, né, do Estado do Rio Grande do Sul, se pensa nisso, mas é uma estrada que o movimento VDM dele é magnífico, né? Nós temos hoje mais de 30 mil
muitos caminhões
veículos,
também.
Muito caminhões. Só que o que acontece? A rodovia, ela é uma rodovia muito residencial, né? Além de muito industrializada, muito comércio, indústria, comercial, mas também ela é uma rodovia muito residencial. Então há um estudo também que aponta isto, esta dificuldade, porque a ligação nela entre vias, ela é intensa. São muitas vias que ligam na RS-118.
Sim, ela é uma rodovia em trecho urbano toda.
Toda ela é trecho urbano. Então, hoje, claro, com a conclusão dela, passa a ser uma via rápida, porque a travessia, ela está sendo feita por elevadas, né? Elevadas e túneis, né? Como nós chamamos, e não haverá mais. Então, vai se encontrar muita dificuldade. Mas temos uma outra sugestão, escola, em cima do que tu levantas. Por exemplo, quem sabe a gente faz o pedágio sobre esse estudo que está sendo feito pelo BNDES, já contratado pelo governo, e se inclui a 118 para conservação. Como foi feito pela CCR, pelo governo federal, com a 386, Rosane, e que se incluiu a 448. A 448 não vai ter pedágio, porém, a CCR fica com a responsabilidade de manter e conservar a 448.
Tá,
quem sabe?
A 118 entraria em qual pacote?
Bom, aí é que está. Esse estudo é que vai apontar. O estudo BNDES.
É que a tarifa vai ficar mais cara em algum outro lugar,
bom,
né?
É aquilo que eu sempre costumo dizer. Para nós termos, às vezes, uma condição melhorada, tem um custo. Em casa nós temos alguns canais de TV aberta. É de graça. Não, mas eu quero assistir alguns canais. Ah, tu vai pagar por isso. Então, esse estudo é que vai trazer o diagnóstico. Eu sempre costumo dizer, eu não sou contrário aos pedágios. Uhum. Eu sou contra a tarifa do pedágio. É essa discussão que tem que ser feita. O cidadão, quando paga uma tarifa de R$13, por exemplo, ele, tendo rodovia, o problema é tu pagar 7, como nós temos em algumas rodovias no estado do Rio Grande do Sul, que é caso que nós tínhamos na EGR, que o cidadão pagava R$7.
Paga
e
ainda.
E ainda paga.
287 lá, no 287
em cima. A rodovia está ruim. Não está em está ruim, para não dizer péssima, está em ruim. Melhorou muito, avançou muito nessa gestão do atual presidente urbano, avançou muito, melhorou sim, mas ainda temos muito a melhorar. A melhora dessa rodovia é uma obrigação, o cidadão está pagando pelo pedágio.
Rosane.
Secretário, eu vou voltar na 168, lá de Bossoroca, porque ela tem muitas mensagens. Agora eu acho que a Gabriela já tem condições de lhe mostrar os buracos, porque não ficou claro para os ouvintes, quando o senhor falou, reconheceu que era horrível, que era melhor tirar o asfalto. O que vai ser feito? Essa é a questão.
7 quilômetros de rodovia nova, Bossoroca-Santiago.
Quando?
Ela reinicia agora em fevereiro. Nós vamos refazer 7 quilômetros, o recurso já está definido, já está separado o recurso, determinado pelo governador Eduardo. Esta é uma das obras que nós consideramos péssimas no estado do Rio Grande do Sul, entre outras. Mas esta é uma que será executada e está na nossa programação de orçamento em 2020.
Viaduto da RS-118 com a 040 aqui em Viamão foi liberada a passagem do viaduto, só que ele não está completamente concluído. Quando ele vai ficar pronto definitivamente?
Março.
Depois do verão também.
Março. Nós estamos... A pista da 118, quem vai para Viamão, ela na verdade é pista simples, ela não é dupla. O viaduto, ele é 4, porque ele foi projetado para décadas à frente. Porque senão, a rodovia... vamos lá, um segundo projeto. Quando nós vamos duplicar a estrada da RS-118, dá 290 até Viamão. Bom, talvez não seja na nossa gestão, mas alguém vai ter que começar a pensar isso, e nós pensamos já nisso. Quando fazer? E quando nós fizermos a duplicação da 118 até Viamão ou até a 040, nós não vamos precisar mexer no viaduto. O viaduto já é uma obra pensando há décadas à frente. Por isso que liberaram as duas vias de trafegabilidade de acordo com a 118, para que agora se faça a conclusão do viaduto da 040 até final de março, e a previsão de nós entregarmos 100% o viaduto.
Secretário, outra estrada também é que tem problemas sérios e muito tráfego, é a 453 entre Farroupilha e Garibaldi. Está no seu plano de prioridades para este ano?
Está no plano deste ano, a 813, a 453 também. É na Serra Gaúcha que liga, né? Na verdade, Farroupilha-Garibaldi, nós temos aquele trecho Carlos Barbosa, nós temos o trecho também de quem chega em Farroupilha. São também obras que estão elencadas, sim, para recuperação neste ano. São outras também, entre essas, que estão elencadas. Como mencionei, estas também, sim, Rosane, estão no nosso planejamento, exatamente pelo que elas significam para o estado e para a região da Serra.
Mais alguma estrada aí, Rosane?
Ah, é tanta.
Tem muita coisa,
é, né? Que alguns ouvintes, eles mandam só o número. Eu lhe confesso, secretário, que me considero boa de números para estradas, mas algumas me escapam. Agora, por exemplo, a 377, tem muita mensagem, a 377.
Sim, a 377 é uma estrada, era uma que era BR e hoje está estadualizada, sob a responsabilidade do estado do Rio Grande do Sul. Se a 377, me perdoe se eu estiver equivocado, acho que não, que pega a região ali próximo de Santa Bárbara e Birubá, aonde nós temos a 506, que ela não é asfaltada, 508, que precisamos também fazer uma recuperação que não é asfaltada. Aliás, falando e quero aqui agradecer, se me permite, ao secretário da Agricultura também, o Covat. Estou fazendo uma belíssima parceria com a Secretaria da Agricultura, onde vamos ter máquinas, que são as motoniveladoras, que a gente chama de patrola, né, mais popularmente, e rolos compactadores. Por quê? Nós faremos convênios, e estamos já firmando, e já está praticamente 100% concluído, devemos assinar aí no decorrer da semana que vem, e essas máquinas vão fazer frente de trabalho. Vamos pegar regiões que têm essas estradas que não são asfaltadas, parceria com as prefeituras municipais. As prefeituras, muitas delas, vão nos ceder os cascalhos para nós espalharmos nas rodovias com o nosso maquinário, termo cooperação, prefeitura, entidade, cooperativa, enfim, eles não nos dão o cascalho, e nós vamos espalhar e fazer a compactação para que a rodovia que não tem piso asfáltico, né, camada asfáltica, possam ter em boas condições, principalmente agora, colheita de soja, de milho, arroz, etc., e por aí afora.
Para encerrar, secretário, teve um episódio que nós citamos aqui recentemente, que foi a Prefeitura de Farroupilha assumindo a recuperação da RS-122. É, porque o Estado já não conseguia, o DAER já não dava conta e a Prefeitura, desesperada por ter uma estrada um pouco melhor, foi lá e fez o serviço. É, isso, esse exemplo e o exemplo da iniciativa privada, quando a iniciativa privada se propõe a fazer a obra, o Estado está de portas abertas para fazer isso?
Sim, está de portas abertas. Nós temos inclusive um projeto de lei de autoria do deputado Turra, chamado PIA, que faz com que as empresas, a Rosane tem acompanhado,
também escola bastante. O programa de incentivo ao acesso asfáltico, né?
É, também. É, e que o que que ocorre? Que são a utilização do ICMS, né? Uhum. Nós temos um exemplo agora da John Deere, né, que está muito avançado, que deve, nos próximos dias, já iniciar também uma obra de quase 30 milhões de reais lá em cima, na cidade de Horizontina. Nós temos a cooperativa e frigorífico Majestade, uhum, Tapejara Charrua e muitas outras empresas, né, que estão exatamente, a BRF, a outra empresa que está apresentando ideias e projetos, uhum, para contribuir com o Estado para que
se
possamos fazer
uma empresa na frente de uma estrada, a estrada está toda esburacada, como é que eu posso buscar o Estado para fazer essa parceria?
Se ela for uma estrada estadualizada, sim, uma ERS, uh-huh, nós temos um programa hoje, né, coordenado por nós, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, claro, com o aval sempre do nosso governador, né, para que o quê? Ela se utilize a parte do seu ICMS num programa de incentivo, mas também que não seja ele, né, visto como uma renúncia. Não, não é renúncia. Ela tem que ter também uma apresentação de um projeto de crescimento nos próximos 2 anos. De que forma ela vai também gerar mais emprego, vai gerar o crescimento da empresa, uhum, para também crescer ou contribuir mais com o Estado do Rio Grande do Sul no seu retorno de ICMS, vamos dizer assim. Para quê? Para que parte deste recurso seja investido. A empresa licita, o DAER, Estado do Rio Grande do Sul, aprova ou não o projeto e fiscaliza.
Ela só vai poder fazer a obra na estrada se ela provar que vai crescer.
Sim, porque senão estão renunciando. Uhum. Porque senão ela não pode ser uma obra de interesse pessoalizado. Uhum. Porque senão todo mundo, né, a escola vai dizer assim: não, eu quero fazer asfalto na frente da minha casa. Eu pago ICMS, então eu vou tirar do meu dinheiro do ICMS aqui, em vez de pagar para o Estado, eu vou pagar para a obra. Não, ela tem que ter um planejamento, né, e apresentar para o Estado do Rio Grande do Sul exatamente isso, para que não seja visto como renúncia fiscal. Não, não há renúncia fiscal. Há um planejamento da empresa junto ao Estado do Rio Grande do Sul de crescimento, de investimentos. Como, por exemplo, nós tivemos aqui empresas como a Dália, por exemplo, aqui na cidade de Arroio do Meio, uhum, e também aqui na cidade de Encantado, na divisa, que foram lá investindo mais de 100 milhões de reais. A empresa fez o investimento. Pois bem, hoje nós buscamos uma parceria para tentar fazer uma rotatória para que possam lá ter a travessia dos caminhões da empresa Dália. Uhum. Mas a empresa investiu do seu recurso 100 milhões de reais. Uhum. Então são investimentos que há uma cooperação entre iniciativa privada e Estado do Rio Grande do Sul. Então são iniciativas que nós estamos adotando e que certamente teremos no decorrer deste ano.
Secretário, só para esclarecer, a escola, o trecho da 377 é Joia Capão do Cipó.
Tá bom. O outro crítico lá de cima, também é muito crítico. Tá.
Secretário, muito obrigado pela sua atenção, pela visita ao estúdio, e nós vamos, aqui temos os
tudo
compromissos,
gravado.
Tudo gravado em áudio e vídeo, tá?
Perfeito, escola, quero te agradecer.
Então, nós vamos ao longo do ano aqui fazer as cobranças devidas, porque são obras que são essenciais para a infraestrutura do Rio Grande do Sul.
Muito obrigado.
Obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado, escola. Carolina, Rosane, muito obrigado. Um forte abraço.
Escola, se eu tivesse um mapa à vontade que eu tenho, sabe, um mapa cheio de alfinetes que às vezes as pessoas botam para os lugares onde elas viajaram.
Para pontilhar o estado todo.
Pontilhar. Se eu pusesse alfinetes com aquelas bolinhas coloridas em todos os lugares de onde as pessoas mandam mensagens reclamando de estradas estaduais, o nosso mapa seria cravejado de bolinhas, secretário.
Mas, escola,
não tem ideia da quantidade de reclamações que eu, claro, não vou conseguir contemplar todas aqui.
Escola, Eusane, para finalizar, o Estado do Rio Grande do Sul criou um cartão de crédito há 40 anos atrás e deu para os governadores gastarem, sem limite, e ficaram gastando. E agora a população gaúcha está pagando essa conta. E nós resolvemos dizer o seguinte: suspendeu, não tem mais limite. Agora, aliás, agora tem limite o cartão de crédito. Uhum. E não, a sociedade não pode mais ficar pagando essa conta. E é exatamente o que nós estamos fazendo. É reformar o Estado, reformular, sem prejuízo a ninguém, é a favor de todos. Esse é o objetivo.